Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente! Chegou o momento da nossa prosa tecnológica.
Tecnológica? O que aconteceu com você, Selma?
É isso mesmo, William. Prosa tecnológica. Para dizer que tem gente desenvolvendo tecnologias que melhoram a produção agropecuária e de forma sustentável, o que é melhor.
Ah, que susto! Pensei que fosse conversar com máquinas e computadores. Mas você tem razão, viu? Hoje mesmo a prosa tecnológica vai trazer um tema que tem tido resultados muito interessantes na região nordestina. Uso da braquiária em consórcio com grãos para melhoria do solo.
Aí, tá vendo? E você sabe como ocorre essa melhoria do solo?
Tenho uma leve impressão que sim, viu, Selma? Mas eu prefiro ouvir o pesquisador, que tem feito vários experimentos com a braquiária consorciada com grãos.
Então, vamos lá. Para falar sobre esse assunto, convidamos o pesquisador Edson Pato Pacheco, da Embrapa Tabuleiros Costeiros em Aracaju, Sergipe. E quem conversa com ele é a colega Sayonara Marinho.
Um dedo de prosa.
Explica pra gente como funciona o sistema de consórcio braquiária e grãos.
Então, normalmente o sistema de consórcio braquiária e grãos, ele primeiramente surgiu com a cultura do milho. Então, numa necessidade de recuperação de pastagem, de formação de novas pastagens, para ganhar tempo você faz um cultivo simultâneo de milho e braquiária. Então, normalmente a semente do capim, né, da braquiária, é misturada ao fertilizante e no mesmo momento em que se planta o milho, a braquiária também é plantada e numa profundidade um pouco maior. Isso dá tempo do milho desenvolver primeiro um pouco mais e depois esse capim vem junto. Quando o milho entra em senescência, chega no final do ciclo, que a luz entra dentro da lavoura, aí o capim começa a desenvolver e assim que é colhido o milho, você tem um pasto formado.
No caso, o exemplo dado foi com milho, né? Mas pode ser utilizado outro grão, né?
É, existe um sistema também que se utiliza a semeadura, chamada de sobressemeadura na soja. Nesse caso aí se utiliza mais outro tipo de capim, que seriam os pânicos. A semente ela é jogada a lanço na lavoura, no final do ciclo da lavoura da soja, e assim que ela é colhida também, se você já tem o capim germinado e tem uma velocidade muito grande na formação da pastagem.
E qual a diferença desse sistema de plantio para o convencional?
A gente está fazendo estudos aqui no Nordeste a respeito disso, porque a gente tem uma grande dificuldade da formação de cobertura morta no sistema plantio direto, que é uma das premissas principais para o plantio direto, é que você tenha cobertura morta. Então, esse capim que cresce dentro do milho, ele tem, na verdade, a dupla finalidade. Ele pode ser utilizado para pastejo, né, pastejo direto, como ele pode ser utilizado para a próxima safra, né, para o próximo plantio, para a formação de cobertura morta no plantio direto.
Então, a gente pode dizer que esse seria o principal benefício da utilização da braquiária para melhorar do solo.
Essa braquiária que cresce junto com o milho e depois no ano seguinte ela desenvolve sozinha por um tempo, sendo utilizada como pastagem ou aguardando o próximo plantio da próxima safra de milho ou de um outro grão, o sistema radicular ele aprofunda bastante no solo. Então existe registro de raiz de braquiária com até 2,5 metros e 3 metros de profundidade. Então quando essas raízes morrem, elas formam pequenos canalículos no solo, o que melhora a infiltração da água, né, e a aeração do solo, o que ajuda bastante na conservação do solo e aprofundamento dos nutrientes, né? O carreamento dos nutrientes para camadas mais profundas.
Oh, muito interessante! Vamos ouvir mais?
Qual a importância do consórcio braquiária com grãos para a região Nordeste?
Como a gente tem um regime de chuva somente 4 a 5 meses do ano, o outro período é seco, então a gente tem muita dificuldade em formação de cobertura morta para o plantio direto. Então a utilização de braquiária, ela é muito importante na formação dessa cobertura, facilita bastante a formação dessa cobertura. E por se tratar de uma gramínea, ela tem uma durabilidade, digamos assim, um período bem longo. E essa cobertura que fica no solo, ela vai fornecer matéria orgânica gradativamente, além de proteger o solo do incidência direta dos raios solares, então você tem uma maior constância da temperatura do solo e do impacto direto das gotas das chuvas, que é o início do processo de erosão.
Quais são as cultivares de braquiária mais indicadas para a região Nordeste?
Nos experimentos que a gente vem conduzindo desde 2012 na Estação Experimental de Dores da Embrapa Tabuleiros Costeiros, a gente vem utilizando a braquiária decumbens e a braquiária rusiziensis. A braquiária rusiziensis, para esse sistema de formação de cobertura, em outras regiões do país, ela tem uma certa preferência devido à facilidade do manejo dela com herbicida quando for fazer o cultivo posterior. No entanto, a braquiária decumbens, a gente tem observado que ela tem uma decomposição mais lenta, parece formar um pouco mais de massa. Para pastagem também, ela é uma braquiária que ela tem uma palatabilidade e aceitabilidade melhor para o gado. Então, se for para formar cobertura para plantio direto, a braquiária rusiziense talvez seja mais indicada. Se for para recuperação de pastagem, formação de novas pastagens, a braquiária decumbens ela é mais indicada.
Interessante. Eu tenho uma pergunta para o pesquisador Edson. Desses dois tipos, qual deu o melhor resultado?
A gente não tem um resultado porque o nosso experimento a gente não colocou o gado em cima. Mas assim, quanto à produção de matéria seca, de massa, todas as duas foram muito satisfatórias. Elas produzem em um único corte na faixa de 6 toneladas de matéria seca por hectare. Então, todas as duas, tanto a decumbens quanto a rusiziensis, apresentaram resultados bem satisfatórios. Considerando que a braquiária decumbens, ela necessita de um manejo mais atencioso, digamos assim, porque ela se torna mais difícil de ser controlada se ela desenvolver por muito tempo e ficar, digamos assim, num estágio que o pessoal usa como passado, uma pastagem passada. Então, se você precisa manejar isso para formar cobertura, as doses de herbicida, elas têm que ser um pouco maior. Então, ela necessita desse maior cuidado do manejo.
E para o pequeno produtor, é viável esse sistema? De que maneira eles podem obter esses mesmos resultados?
Sim, para o pequeno produtor funciona da mesma forma. A única diferença que a gente tem que considerar para o grande produtor e o pequeno produtor, naturalmente, é o tamanho das propriedades, né? E lógico que as máquinas também têm que acompanhar essa proporção do tamanho da propriedade. Então, para áreas bem pequenas, você pode lançar a mão de microtratorização, tração animal. Então, quer dizer, no mercado de máquina agrícola existe máquina para todo o tamanho de propriedade. Então, desde que você esteja colocando a semente, o fertilizante, fazendo o manejo posterior para o plantio direto, então o sistema ele tem que funcionar da mesma forma, tanto para pequenas áreas quanto para grandes áreas.
Muito obrigado, pesquisador Edson Pato Pacheco. E como não pode faltar, a prosa agora é de dois compadres nordestinos. É com vocês!
Ô, compadre Cassiano, eu tenho escutado tanta falação sobre o plantio de milho com capim que fiquei curioso. O que o compadre tem a dizer?
Esse falatório todo, compadre, é sobre o consórcio de milho com capim braquiária. É uma tecnologia onde o agricultor cultiva duas ou mais espécies no mesmo espaço e uma ajuda a outra.
Esse tipo de plantio, compadre, pode ser utilizado com que intenção?
Bem, depende do interesse do agricultor. No caso do milho com braquiária, pode ser para produção de grãos, para reduzir alguns problemas com solo e também para pastagem.
Compadre, me diga uma coisa, como fica a relação entre essas duas espécies? Por ser diferente, elas devem ter comportamento diferente.
Isso mesmo. Vamos chamar de boa relação, que só acontece devido à diferença de comportamento e de crescimento entre elas.
Agora acho que entendi. Enquanto o milho cresce rápido, a forrageira, como uma espécie permanente, cresce lentamente. É essa combinação que faz as coisas entre elas dar certo.
É por aí, compadre. Mas a natureza tem seus caprichos, viu? Para que tudo ocorra bem, é preciso que tudo seja feito de forma adequada. Então, aconselhamos que procure um técnico antes de começar seu plantio.
Eita, conversa bonita! Aproveitando o ritmo do forrozinho bem típico do Nordeste, vamos ouvir um alerta em verso na poesia de José Gouveia Figueiroa.
Favas contadas.
Acabou-se a beleza às margens do grande rio. No trecho de sua foz o São Francisco tá sombrio. Não existe mais fartura como havia em próprio ar. Com tanta destruição parece que ele vai secar. Ó São Francisco formoso, rio por Deus abençoado, teu leito tá quase morto, mas não morre o teu passado. Minha esperança é fugaz, por ser remota a esperança de voltar a ver o rio que eu vi quando criança.
Muito obrigado, Figueroa! Que poesia bacana! A preservação do meio ambiente deve ser um dever de todo cidadão brasileiro. Fique ligado, meu povo!
Exatamente, William! Mas voltando ao tema de hoje, vamos ouvir a opinião do Flávio Ricardo Andrade Almeida. Ele é agrônomo e vem utilizando o plantio de braquiária com grãos em algumas fazendas no município de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe.
Fala, produtor!
O uso da braquiária em consórcio com os grãos tem nos permitido uma cobertura de solo no período entre uma safra e outra. E tem nos beneficiado também com a engorda de bovinos em pastagem de excelente qualidade. Então, como também tem diminuído bastante também o número de plantas infestantes nessas áreas que fazemos o cultivo dos grãos.
Muito bem, Flávio! E para finalizar nossa prosa, o pesquisador Edson Pato quer falar mais uma coisinha diretamente para o pequeno produtor. Diga aí, Edson.
Pitacos da Hora.
Normalmente essas culturas de commodity, né, milho, soja, se ganha muito em escala, então por isso áreas maiores. Mas no caso do pequeno produtor, para que ele tenha um custo razoável, uma facilidade de negociação de fertilizantes, de sementes, o ideal é que seja feito por intermédio de associações, cooperativas, para que se consiga ter um preço adequado na aquisição dos insumos, assim como um preço satisfatório no momento da comercialização do produto.
Obrigada! É uma excelente alternativa para o pequeno produtor trabalhar junto a cooperativas e associações. Fica a dica, hein?
E para saber mais sobre o programa de hoje, amigo ouvinte, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros, 79 ao DDD, telefone 4009-1344. Vou repetir para você, tá? O DDD é 79, telefone 4009-1344.
Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
Se por acaso você tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, basta enviar uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835-7632. Não se esqueça de incluir o seu nome completo e a cidade que você mora. Antes de encerrar o programa de hoje, nós temos uma pergunta para você.
Você sabia que o seu programa Prosa Rural já dispõe de um aplicativo para celulares e outros dispositivos com o sistema Android?
Pois é, agora os agricultores e as emissoras de rádio parceiras podem selecionar os nossos programas por assunto e região.
E ainda podem compartilhar os conteúdos.
E com esse aplicativo, você também pode ouvir a Rádio Embrapa Prosa Web, que toca 24 horas por dia, informações do interesse de quem vive e trabalha no campo.
Para tanto, basta baixar o aplicativo Prosa Rural através da Play Store do seu aparelho celular, tablet ou outro dispositivo, desde que ele contenha o sistema Android.
E se você já achou legal, se liga que agora vem a melhor parte. O aplicativo Prosa Rural é gratuito.
Isso mesmo, totalmente gratuito. Baixe agora mesmo e tenha as melhores informações do meio rural sempre na palma da sua mão. Então é isso. O recado está dado, minha gente. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Até breve, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Sayonara Marinho. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros. Apoio, José Roque de Jesus, José Gouveia de Figueiroa e Joel Lamolha. Este programa é uma parceria da Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju, Sergipe, com a Fundação Aperipê.